A rádio desempenha um importante papel no desenvolvimento e democratização de um país, na medida em que esta produz e garante o acesso à informação, à sociedade, promove a paz, a cultura e a identidade nacional, assim como estimula a participação cidadã na vida pública do país. É de igual modo, papel da rádio, contribuir para a educação e alfabetização, além de mobilizar e conscientizar a sociedade sobre questões importantes. Este meio de comunicação social desempenha um grande papel na formação de um homem novo, diz o jornalista Manuel Luamba, para quem o exercício do serviço de rádio, feito com responsabilidade e de acordo com os pressupostos legais e naturais desta atividade, poderá contribuir para o desenvolvimento de Angola.
Eu acho que as rádios têm uma grande utilidade para o desenvolvimento de um país, se partirmos do pressuposto de que há três elementos importantes na rádio, que é informar, formar e recriar. Facilmente conseguimos concluir que este meio de comunicação social desempenha um grande papel na formação de um homem novo. Se a informação é um elemento que contribui para o exercício de direito a ser informado, podemos dizer que se este meio de comunicação social for feito obedecendo os princípios e regras, vai contribuir grandemente para o desenvolvimento do homem, e contribuindo para o desenvolvimento do homem está também a contribuir para o desenvolvimento social e consequentemente de um determinado país. Portanto, a rádio tem um grande papel no desenvolvimento de um país, porque ao formar, ao informar e ao recriar, está a contribuir para a formação da pessoa. Normalmente eu cubro questões de democracia, violação de direitos humanos, eleições e etc. E recentemente fiz um trabalho sobre a influenciadora digital Netmahara, que se encontra a esta altura a cumprir uma pena de 2 anos por ultraje ao Presidente da República. Havia informação que dava conta de que ela estava a padecer de uma doença e não tinha assistência médica por parte dos serviços prisionais. Fiz um trabalho de fundo, entrevistei alguns familiares dela e também um advogado, que confirmaram de que ela estava com problemas de saúde, porque ela é uma pessoa vivendo, então precisava de tomar os antirretrovirais regularmente. Estava já alguns dias sem tomar, isto estava a causar problemas de saúde. E quando passei esta matéria no órgão de comunicação social em que trabalho, depois recebi a informação de que um dia depois ela já estava a receber assistência médica. Então eu acho que o trabalho que os órgãos de comunicação social fazem tem um grande impacto na sociedade, nas pessoas, e também, na verdade, chega a ser um meio de resolução de conflitos, um meio de resolução de problemas.
Em Angola, segundo analistas, a rádio tem servido mais para a propaganda político-partidária do que para o desenvolvimento do país. Alcides Ferreira Chivango, docente universitário e neuropsicopedagogo, pensa que é a altura de mudar o paradigma da rádio em Angola, devendo ser mais democratizada, humanizada e congregacionista.
A rádio pode promover a cultura local, nacional, disseminando a música, a literatura, a arte, as nossas tradições culturais. Podemos criar vários programas de entretenimento para promover o bem-estar, saúde, felicidade. A rádio faz parte do quarto poder. Às vezes nós sentimos que ele fica o quarto do poder. Mas nós podemos desconstruir isso, fazer com que a rádio tenha vez e voz. O cidadão pode sentir-se estimulado participando em debates, entrevistas, em discussões relevantes para a comunidade através da rádio. É um meio fácil de manuseio e está ao alcance de muita gente. Devemos devolver o poder da rádio, né? Isso exige de nós, atores e sujeitos, né, trabalharem em comum acordo para estimularmos o valor da rádio. Eu tenho defendido que a rádio pode ser um espaço de promoção da ética, da religiosidade, da transparência, da construção de uma sociedade mais responsável, Eu ainda sou daqueles que acreditam nas instituições positivas. Do outro lado, a rádio tem promovido, em outras latitudes, o empreendedorismo, tem capacitado os cidadãos para estarem de uma forma civilizada na polis, né? Através de uma educação financeira, através de uma educação cidadã, e tem trabalhado muito na inclusão do gênero, né? Coisa que é de louvar. Então nós devemos aproveitar essas vertentes positivas da rádio. Já existem realidades distantes da nossa, onde o psicólogo está presente na rádio, né? E muitos programas, como eu acompanhei, é o psicólogo na rádio.
Devido à facilidade de acesso, a rádio é um dos meios de comunicação social mais populares no país. O plano estratégico preliminar do governo de Angola até 2050, colocado à consulta pública no ano passado, prevê a extensão do sinal de rádio atualmente fixada em 31% para 95% até 2050, sendo que, até 2030, a ideia é que atinja os 49%. Para o jornalista Manuel Luamba, a rádio pode ser um instrumento de democratização do país devido à facilidade de acesso, tendo em conta a realidade social e económica da maioria dos angolanos, sobretudo aqueles que habitam em zonas rurais, onde se registra uma constante falta de energia elétrica. O também membro do Sindicato dos Jornalistas Angolanos considera que o desenvolvimento do Estado democrático e de direito passa pela construção diária da democracia por meio do acesso à informação livre e plural.
No caso concreto de Angola, eu acho que a rádio e a televisão são os meios de comunicação social mais usados para governos políticos passarem suas respectivas mensagens. Nesta linha de pensamento, creio que a rádio seja a mais utilizada também porque tem maior acessibilidade, ou seja, as pessoas conseguem ter um rádio ligado à pilha ou à eletricidade para acompanhar a informação, ou seja, qual for o programa que estiver a ser emitido. Então, eu acho que aqui a rádio chega a ser o meio de comunicação social mais usado pelos governantes para transmitir as suas mensagens e também a rádio é o meio de comunicação social mais acessível para os cidadãos. Se partirmos do pressuposto também de que a maior parte da população angolana vive em zonas rurais e aí há pouca eletricidade e, consequentemente, não utilizam muita televisão, mas têm a possibilidade de ouvir rádio para poder acompanhar como anda o país e o mundo em termos de informação. Eu acho que a rádio pode ser, sim, centro de democratização de um país, porque um dos pressupostos da própria democracia é o exercício de direitos, liberdades e garantias, e se as rádios forem plurais, as rádios permitirem que os cidadãos exerçam os seus direitos, exerçam a sua liberdade de expressão, estamos todos concordados de que isto vai contribuir grandemente para a democratização do país, porque não há país que desenvolva sem democracia e não há a democracia que cresça sem a liberdade de imprensa, por exemplo, e não há liberdade de imprensa, obviamente, sem que os cidadãos expressem os seus pensamentos, expressem os seus sentimentos. Esta expressão de sentimento, esta expressão de pensamentos faz com que os elementos da própria democracia sejam construídos a cada dia que passa, e isso também faz com que um Estado democrático de direito desenvolva.
A estratégia definida no plano estratégico preliminar do governo de Angola até 2050 passa também pela melhoria dos serviços públicos de informação, promovendo conteúdos no idioma local e programas destinados a populações rurais e mais vulneráveis. Angola registrou nos últimos 10 anos um expressivo aumento do número de rádios, mas estas, segundo o analista Alcides Ferreira Chivango, nada trouxeram de novo do ponto de vista do verdadeiro papel da rádio no que respeita à promoção da liberdade de expressão e de pensamento, assim como da pluralidade da informação.
Na União, devemos estimular a criação de rádios comunitárias, porque a rádio comunitária é aquela rádio que está mais próximo ao cidadão. E, dessa forma, devíamos divulgar melhor as políticas públicas e ouvir as inquietações dos cidadãos, né? Digo, rádios comunitárias, também para falar rádios diocesanas, e devíamos maximizar, né? Maximizar as rádios online, né? Hoje temos essa capacidade de ter as rádios online, não telefone, mas tudo isso exige uma ousadia dos próprios jornalistas e das pessoas de bem, né? Porque eu ainda acredito que neste país, que chama-se Angola, tem pessoas corajosas, patriotas, nacionalistas, cheias de ética, e com algum dinheiro podem investir na comunicação social, né? Claro, é um risco para alguns, porque só não querem perder o seu pão, por serem conotados de contra, né? Mas, num dever cívico, as pessoas devem investir na criação.
O serviço público de rádio teria sido melhor prestado se as mais de 30 estações surgidas nos últimos anos se refletissem na pluralidade da informação, defende o jornalista Manuel Luamba.
O serviço seria muito bem prestado se existisse de facto a pluralidade da informação ou se a multiplicação, a multiplicidade destes meios de comunicação social se refletisse igualmente na pluralidade da informação. Nós vemos que há determinadas vozes críticas à governação, críticas ao Estado, não têm espaço em muitas dessas rádios que foram surgindo nos últimos 10 anos. E se assim é, então não acho que o serviço público tenha melhorado. Em algum aspecto, mas seria o serviço seria muito bem prestado à sociedade se estes órgãos de comunicação social que foram surgindo nos últimos anos acompanhassem também ou cumprissem com aquilo que está plasmado nos manuais, a pluralidade de informação, se se deve dar vozes a quem não tem voz, então não precisamos escolher a quem dar voz, só precisamos ter motivos. E ter motivos é saber que o que alguém vai dizer é de interesse público, se é de interesse público, deve passar num determinado órgão de comunicação social. E não é o que ultimamente temos estado a ver. São as mesmas pessoas que falam nos órgãos de comunicação social, fundamentalmente rádios, é claro, e outras pessoas que também têm alguma opinião sobre determinadas situações do país, não têm e não encontram espaço. A qualidade do serviço radiofónico no país ainda precisa ser muito melhorado. Isso também depende muito, claro, da linha editorial, mas eu tenho estado a pensar e a dizer que a linha editorial não pode sobrepor-se aos princípios e regras jornalísticos, senão estaríamos a tentar dizer que uma linha editorial é superior aos princípios e normas jornalísticas que devem ser seguidos para uma qualidade de informação ao leitor, ouvinte ou telespectador. A liberdade de expressão nas rádios, como disse, ainda não é daquelas, porque ainda se escolhem quem deve opinar sobre um determinado assunto, mesmo tendo muitos especialistas, muitos expertos em determinadas matérias, mas nós vemos e ouvimos, vezes sem conta, jornalistas a entrevistarem as mesmas pessoas e deixando outras pessoas que, à partida, já sabem que terão uma opinião contrária daquela que foi idealizada. Então, eu acho que ainda precisamos avançar um pouco mais em termos de liberdade de expressão, porque também na própria sociedade ainda reina um determinado receio. Se calhar também seja uma questão histórica, né? Ainda tem um determinado receio de que se eu falar posso ser conotado, então muita gente prefere fazer um pacto de silêncio em detrimento de expressar realmente o que sente. E quando as pessoas não falam, naturalmente que a liberdade de imprensa também não avança. Como disse, é a liberdade de expressão que, na maioria das vezes, sustenta a liberdade de imprensa.
A rádio tem servido como verdadeira porta-voz daqueles que vivem em zonas mais recônditas do país. Nos últimos 10 anos, as rádios surgidas têm atendido às necessidades da sociedade, tendo a qualidade do serviço melhorado em termos de liberdade de expressão e de opinião, assim como de acesso, diz o jornalista José Gama, para quem a rádio tem ajudado a dar uma percepção sobre a vida na Angola profunda e no exterior do país.
Nas redes sociais, hoje os jornalistas já têm estado a fazer recurso da inteligência artificial. Hoje, por exemplo, se nós olharmos o site como a Platina Line, o Old On Angola e muitos, olha-se para aquilo que estão a produzir, vê-se que estão agora a utilizar também a inteligência artificial para as suas pesquisas, confusões dos seus textos e outras coisas. Isso revela a valência que esta globalização e também os aplicativos têm estado a promover também na melhoria dos serviços das nossas rádios, sejam elas online ou digitais. E também está a ajudar nessa passagem de analógico para digital. Hoje temos uma rádio Despertar que sofreu muitos boicotes em termos de sabotagem da sua antena ou restrições, e hoje ela vai funcionar em pleno, mesmo até que vão cortar ou sabotar o sinal normal, mas ela sempre vai emitindo. Uma das experiências que Angola pôde colher da África do Sul, e Angola também, verdade seja dita, não perde muito, é necessariamente as rádios comunitárias. Precisamos de ter não só rádios comunitárias, também as universitárias, como dissemos, e até temos shoppings comerciais com rádios a emitirem dentro de si, tendo aí os seus estúdios. E as rádios sul-africanas promovem muito debate, e isso, Angola também, embora os debates é mais aos fins de semana, porque levam em conta que as pessoas, os fins de semana, estão em casa, mas nós podemos ter horas como aquelas horas de serviço, em que as pessoas estão a fazer o trajeto de casa para o local de trabalho e estão nos seus carros a ouvir rádio. Essa hora também pode ser usada para os debates, sejam de manhã, nas horas de ponta ou então ao final do dia. Então, essa é uma das experiências que a Angola pode colher também da África do Sul, e sempre também temos as rádios a evoluírem para as plataformas. Temos aqui a Rádio Essencial, a Eclésia, a MFM. Portanto, Angola, nesse aspecto, reiteramos que não está atrás em relação às outras rádios estrangeiras.
Outra aposta do governo angolano até 2050 é garantir um setor da mídia mais moderno e independente, inclusivo. José Gama refere que a aposta em novas tecnologias de informação e comunicação pelos fazedores de rádio tem ajudado na melhoria do serviço social prestado ao país. Isto, na opinião do jornalista, revela a valência das ferramentas digitais e da inteligência artificial para a modernização das rádios em Angola. O profissional de jornalismo residente na África do Sul entende que Angola pode colher deste país, da África Austral, a experiência de criação de rádios comunitárias.
Uma das experiências que Angola pode colher da África do Sul, e Angola também, verdade seja dita, não perde muito, é necessariamente as rádios comunitárias. Precisamos de ter não só rádios comunitárias, também as universitárias, como dissemos, e até temos shoppings comerciais com rádios a emitirem dentro de si, tendo aí os seus estúdios. E as rádios sul-africanas promovem muito debate, e isso, Angola também, embora os debates é mais aos fins de semana, porque levam em conta que as pessoas, os fins de semana, estão em casa, mas nós podemos ter horas como aquelas horas de serviço, em que as pessoas estão a fazer o trajeto de casa para o local de trabalho e estão nos seus carros a ouvir rádio. Essa hora também pode ser usada para os debates, sejam de manhã, nas horas de ponta ou então ao final do dia. Então, essa é uma das experiências que a Angola pode colher também da África do Sul, e sempre também temos as rádios a evoluírem para as plataformas. Temos aqui a Rádio Essencial, a Eclésia, a MFM. Portanto, Angola, nesse aspecto, reiteramos que não está atrás em relação às outras rádios estrangeiras.
Os jornalistas angolanos precisam adaptar-se aos novos desafios e contextos, não apenas no capítulo das novas ferramentas digitais e modernas, mas também no que a cultura de verificação de factos diz respeito, afirma Manuel Luamba, para quem os profissionais angolanos têm estado a pecar no que diz respeito à verificação de informações. Daí, a excessiva presença de fake news em muitos portais e órgãos de informação.
Na questão de fact-check, na verificação de factos, nós, do ponto de vista de contexto continental, eu acho que Angola está muito atrasada em termos de verificação de factos e seria bom se estivéssemos já, a esta altura, a tentar dar alguns passos no sentido de lutarmos contra aquilo que os ingleses chamam de disinformation e misinformation, porque nós temos estado a ver que diariamente recebemos nas redes sociais várias informações falsas e que muitas delas são vinculadas mesmo assim pelos jornalistas sem a mínima verificação se é verdade ou não. E às vezes essas informações podem destruir toda uma família, toda uma sociedade. Então, mais do que olhar para esta transição de analógico para digital, é claro que também é um grande desafio, de uso de ferramentas digitais também é um grande desafio, mas seria bom se começássemos também já a olhar para a cultura de verificação de factos, para não noticiarmos sempre inverdades, noticiarmos sempre coisas que não têm nada a ver com a verdade. E eu acho que a verdade, a credibilidade são alguns capitais do jornalismo que não, devem ser dispensados, devem ser cultivados todos os dias para que a qualidade da informação que é prestada aos ouvintes, leitores e telespectadores seja boa.
Jornalista Manuel Luamba. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.